Está a começar o Dar-vos a Escrever, onde ensinamos bichas como vocês a ter orgulho e muito prazer.
Somos o Pedro e o Nuno aqui para vos entreter.
Hello, hello, hello.
Olá, chamo-me Nuno Miguel Gonçalves.
E eu, Pedro Carreira.
E este é o 156º episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português.
Mas sem falhar, esta semana é um episódio, não é?
Pois é.
A semana, se é que repararam, a semana passada não
ninguém,
houve.
Ninguém reparou.
Ninguém reparou.
Só nós é que reparámos, tipo, e dissemos, esta semana não dá para fazer.
Nós, a semana passada, chegámos a montar aqui o estaminé tudo.
Estava tudo preparado.
Chegámos a preparar tudo e não conseguimos.
Não conseguimos.
E porquê, Nuno Manel?
Porque temos andado assim com os episódios mais recorrentes de ansiedade, alguns problemas de saúde mental associados a isso. Estávamos a precisar um bocadinho de um break. Fizemos umas fériasinhas, umas mini férias,
sim,
para nos ajudar também a lidar com tudo isto, porque também calhou naquela semana do relatório dos abusos sexuais na Igreja Católica. Não estávamos bem.
Não.
E em vez de gravarmos, decidimos não o fazer, porque ia ser mesmo muito down, mais down do que já vai ser hoje. mas não estávamos bem.
E é preciso e aceitar isso.
Admitir isso. E ainda não estamos 100%, nem perto disso, mas estamos aqui.
Um bocadinho mais resilientes esta semana.
Sim, um bocadinho. Bocadinho mais.
E o que é que nos ajudou a resiliência?
Foi as miniférias. Fomos para a terra de minha mãe, que é Pé de Rezende.
Minha mãe?
Minha mãe.
Ok.
Que é Pé de Rezende. E enclausurámos, vimos muitos filmes.
Sim.
Podemos já dar voz. Já dar voz a filmes.
Então dá lá voz.
Vou dar voz ao Pearl do Ty West, que é com a Mia Goth, que devia ganhar o Oscar, apesar de nem sequer estar nomeada.
É incrível esse papel, dos melhores que eu vi nos últimos anos. Facilmente.
Não é incrível?
É incrível. E ela nem nenhuma nomeação, nada.
Não. Ganhou um monte de prémios da crítica.
Mais indie, não?
Sim. Pois. Porque é um filme de terror, é um filme independente, não teve atração dos prémios que merecia. Mas para mim era entre ela e a Cate Blanchett. Period.
Já sabes que seguramos nisso.
Sim. Isto é uma prequela a um filme que já saiu o ano passado, que é o X, também do Ty West, que era exatamente sobre esta personagem, mas já envelhecida. Então isto é a origin story desta personagem. Epá, e é uma interpretação...
Que é uma mulher considerada, pode-se dizer que é considerada uma ninfomaníaca. E, enfim, no fundo acaba por combater muitos dos estereótipos e também muita da sua solidão.
Ela quer ser uma estrela, quer ser alguém, quer sair daquela vida rural, porque isto é nos anos 10, anos 10 ou anos 20, eu acho que é anos 10, aliás, isto começa nos anos 10, sim. Porque a própria ex já é filmada nos anos 70, portanto, ela já é velha até aí, portanto já tem os seus 80s ou 70s ou o que é que seja. É um filme incrível. A Mia Goth, que é uma atriz com ascendência brasileira, e que também está a ganhar agora muito destaque no Festival de Berlim por um filme com o Brandon Cronenberg, do realizador Brandon Cronenberg. Do realizador Brandon Cronenberg, que é filho do David Cronenberg.
O David. Beijinho ao David.
E também está a ganhar imenso destaque aí. E vimos também que é
das... Pera. Não estás muito apressado, Nuno Manel. Deixa-me só destacar uma última coisa.
No Pearl?
Sim, da Mia Goth. Quando acaba o filme, ela tem uma cena em que supostamente o marido regressa da guerra e ela vê e recebe-o com um grande sorriso e ela está literalmente, eu diria que aquilo parece uma eternidade, mas 3, 4 minutos com a câmara, já com os créditos a passarem, sim, e ela ali a tentar manter o...
Créditos à antiga, a passarem.
Exato. E ela a tentar manter a postura de sorriso felicíssimo e, no entanto, a chorar e ali um turbilhão de emoções. Tanto que tu pensavas que o filme já tinha acabado e eu, Nuno, olha o ecrã. Isto ainda está a acontecer. Ela ainda está a ser brilhante. adorei.
Ela é incrível. Ela
merece muito mais destaque. Portanto, Mia Goth, um grande beijinho à Mia.
E também queria destacar daqueles que nós vimos o After Sun, que é de uma primeira realizadora de longas-metragens, pelo menos, Charlotte Wells.
Sim.
Que é um filme assim meio autobiográfico que lida muito também com problemas de saúde mental e de depressão.
É o que é excelente para o nosso estado.
Mas no entanto, o filme ajudou-me imenso. É queer, sim porque a própria Charlotte e a personagem que ela representa no filme, que é uma miudinha, que é uma atriz excelente, que eu não fui ver o nome, mas é uma atriz incrível. Também é passado nos anos 90, portanto a banda sonora é muito 90s, muito...
E o que é que conta ao filme, muito... After Sun?
É basicamente a história de umas férias de um pai e de uma filha. Pronto, dá para perceber que o pai já não está junto com a mãe. E então leva a filha para a Turquia. A filha chama-se Frankie Corio.
Isto é um trabalho de equipa,
exatamente. Que é filha de Calum, que é interpretado por Paul Mescal. Este sim está nomeado para o Oscar. É a única nomeação do After Sun para os Oscars, o que eu acho um bocado criminoso, porque merecia argumento, merecia filme.
E a miúda?
Merecia atriz principal, isto não é atriz secundária. Mas pronto, para mim é o... Se eu dizia que a Mia Goth merecia o Oscar, eu vou dizer que Paul Mescal merece o Oscar, porque de facto há a possibilidade dele ganhar.
Eu disse miúda porque ela nasceu em 2010, eu acho que posso tratá-la por miúda.
Sim.
2010.
Pois tem... 12 anos ou 13.
Sim.
Mas
na altura, este filme já saiu há um ano ou dois, portanto, ainda mais novinha era.
Saiu
este ano. É 2022.
Ano. Pois, Pedro, foi há um ano.
Então?
Nem isso.
É isso que eu estou a dizer. Não, ela é realmente brilhante também.
Belo filme. E vimos também o Banshees of Inisherin, do Martin McDonagh. É bom o filme.
E tem uma burrinha.
Tem uma burrinha muito bonita chamada Jenny.
Há outro filme também com um burrinho.
Pois também para os Oscars.
Sim.
É, os filmes dos burrinhos sempre foram muito, muito acariciados.
Olha o Shrek.
Por acaso há um filme francês que é mesmo sobre que é a vida de um burro.
Le Donkey?
Não. Agora não me lembro do nome do filme, mas é incrível. Tinha uma ideia de Criterion e tudo disso desse filme. Bom, mas este filme é também passado já, não sei, década de 30 ou 40, durante a Guerra Civil Irlandesa.
Sim.
E é com o Colin Farrell, que está incrível, que faz papel de burrinho também.
Afinal são dois.
E com a Kelly Condon, que é incrível, como irmã dele. O filme é muito bom. Não achei o final espetacular, mas eu nunca gosto dos finais dos filmes do Martin McDonagh.
Não me choca, não, está tudo bem.
Não gosto, não, mas este foi o primeiro filme que eu gostei dele.
É uma ótima comédia, logo para começar, não sendo uma comédia clássica.
Mas depois ele decide sempre tornar tudo o que é trágico e no final, e exagera, para variar, exagera.
Para ti.
Porque ele é o realizador daquele do Três Cartazes à Beira da Estrada, do In Bruges. Não viste o Três Cartazes?
Não.
Pois, não. São filmes maus, no meu ver, mas as pessoas gostam muito, portanto eu não posso estar aqui a coisa. Outro filme que eu achei realmente mau foi o Top Gun.
É verdade, estávamos vamos ver o filme de maior sucesso de 2022.
Eu estava à espera que aquilo fosse pelo menos diferente.
O Maverick, não é? Fiquei...
Epá.
Podia ser um ótimo... Pronto, podia ser um filme de ação, mas muito bem feito. E sim, tem cenas bem feitas e tem sempre aquela piada de ver o Tom Cruise... A fazer efetivamente as cenas.
E a fazer Tom Cruise, sim.
E a ser celebrado, obviamente, no filme e a protagonizar com uma mulher 20 anos mais nova. 10 anos. Pronto, a original já não passava.
A original já não passava. Ela também já não faz cinema, mas a realidade é que, pronto, ela agora já é... Para já é mais velha que ele, é mais velha que o Tom Cruise, nem pensar.
O que é que as pessoas iam pensar dele, não é?
E ainda por cima parece que ganhou algum peso, portanto, nem pensar. Não.
E ele, sim, ok, já percebemos, está super giro, tem todo o dinheiro do mundo para poder, enfim, ter aquele corpo, ter aquelas plásticas, ter aquela cara, ter aquilo tudo. Mas o filme... isto é que é o filme que salvou o cinema americano em 2022.
A substituta da Kelly McGillis, que é uma atriz que eu venero, que é a Jennifer Connelly, epá, a personagem dela é completamente oca, que não tem por onde se lhe pegue. E depois o filme é uma cópia a papel químico do primeiro, sem a parte dramática do filme.
Pois, muito clichês, não é?
Muitos clichês.
Só valeu-se pela cena da praia.
Do voleibol, do Miles, com o Miles Teller em tronco nu. Isso vale a pena, e com bigode.
E sim. Pouco mais. Sim. Mesmo, as últimas cenas estão bem feitas. Mas
é boring.
Sim, mas não tem depois o peso da narrativa para sustentar o filme. Tipo, fiquei desiludido. Não estava à espera assim de uma coisa genial, mas pronto, que fosse um bom entretenimento, como há.
Eu preferia uma sequela do Cocktail.
Olha, por exemplo.
Eu adorava esse filme quando era miúdo.
E podia, lá está, servia.
E atinge-me muito mais, porque fala de bebidas alcoólicas. eu identifico muito mais com bebidas alcoólicas do que aviões. Eu quero lá saber de aviões. Eu estava a ver isto e tipo, quem é que se interessa por aviões? E tu disseste, muita gente. Inclusivamente tu que ficas a... Eu às vezes apanho o Pedro, eu chego a casa às vezes, apanho o Pedro tipo a ver simulações de voos de avião. E não, nem são não é desastres. Simulações,
não. É como é que resolveram o problema, por exemplo. A maior parte não é sequer desastres, é como é que resolveram. E são pilotos que estão a contar.
É muito aborrecido.
Opa, é das poucas coisas que eu gosto. E olha, libertou-me do stress de andar de avião, estranhamente. Tipo, fiquei muito mais tranquilo.
Eu não...
É irracional, é totalmente irracional, mas fiquei mais tranquilo.
Pois. Não, prefiro Cocktail. Fico à espera do Cocktail de 2 pontos Maverick.
Pronto, olha, ele este ano vai lançar o Mission Impossible.
Esses são sempre bons.
Porque é que costumam ser bons.
Digam o que disserem, os Mission Impossible são todos...
um bom filme de ação.
São sempre bons.
Sim.
Os últimos são menos memoráveis, se calhar, sim, mas são sempre bons. O Ghost Protocol é bom. E adoro o primeiro, do Brian De Palma. Logo, o primeiro é incrível.
Pois.
Bom, já fizemos muito dar voz a...
Sim, mas depois no fim é só despachar, então.
É só despachar.
Então o que é que nós temos?
Já acabou o episódio.
já tem quantos minutos?
Não, vamos ler no site.
Vamos.
Estados Unidos da América. Tennessee pode tornar-se no primeiro estado a banir espetáculos de drag.
Yay! Que
bom!
Como é que isto pode... Se quer respeitar a primeira amendment...
Portanto, isto é um projeto de lei que foi aprovado no Tennessee que restringe as performances de drag em público ou diante de crianças. Este é um esforço liderado pelo Partido Republicano para limitar os espetáculos de drag em pelo menos 15 estados. Portanto, este é o primeiro de 15 em que, de facto, a coisa foi à frente e está agora à espera de
ser validada pelo governador.
Vai acontecer. By the way.
Sim, porque é republicano, portanto, a partir de sim. Mas não é isso. Eu descobri hoje que ele já tinha, na faculdade, já tinha aparecido num evento em drag, do género, os rapazes a vestirem-se de raparigas e as raparigas de rapazes. Sim.
Uau, ok.
Tipo, o que é que se passa? Mas este pessoal, a sério.
Isto é apenas um subterfúgio, porque... Sim. Esta lei vai afetar muita coisa, vai afetar as celebrações do orgulho, vai afetar pessoas trans e não binárias que estejam presentes em qualquer tipo de espetáculo que seja público.
Pois. Além das próprias artistas de drag, enfim, é entretenimento. E estamos a falar, há muitos tipos de espetáculos de drag, alguns sim, podem ser
para adultos,
sim. E é o seu aviso, tal como há filmes para adultos, e não estou sequer a falar de pornográficos.
Entretenimento, sim, para adultos. Sim.
E há espetáculos de drag que são feitos para todas as idades, incluindo crianças.
Sim.
E isso não é problema nenhum. Aliás, no Arraial Pride, por exemplo, costuma haver sempre à tarde eventos com neste caso com drag kings e drag queens, por exemplo, para crianças a ler histórias crianças,
que foi exatamente o que desbloqueou isto tudo.
Sim.
Que foi a Drag Queen Story Hour, que eram drag queens que iam ler a bibliotecas infantis. E foi isto que começou tudo, e que estavam a fazer grooming às crianças, estavam a tentar tornar as crianças queer.
Quando... Eu nunca tive uma drag queen a ler-me histórias e olha...
Ai, tenho-te a pena.
Fiquei assim à mesma.
Sim.
Acho que não é por aí.
Uma administradora dos tribunais do Tennessee, Lynn Purvis, testemunhou contra este projeto de lei e disse: ver uma drag queen não torna uma criança gay ou trans, mas pode ajudar crianças queer que estão a sofrer para que haja esperança de um dia poderem expressar-se livremente. Ou seja, é exatamente estas crianças que estão a atacar. E lá está... Isto é normalmente é um non-issue, porque se os pais não quiserem levar as crianças a ver drag queens a lerem histórias de criança, não as levem.
Ninguém está a obrigar.
Ninguém está a obrigar a levarem as crianças a bares drag e a verem a drag
queens. Ou bibliotecas, ou onde quer que seja.
Onde quer que seja. Ninguém obriga nada, mas estão a proibir.
Sim. Estão a tornar tudo muito sexual quando boa parte dos espetáculos nem vão por essa vertente.
Sim.
Há espaços, há horários também para esse tipo de conteúdo, que é completamente ok, claro. Mas neste caso estamos a falar, olha, as minhas coisas favoritas, as matinés.
Isso é que também já não aguento estar acordado a partir das 10 da noite. Não, mas isto está tudo a acontecer também porque o drag, que era uma coisa muito underground e muito politizada e continua a ser, está agora no mainstream. Não só no RuPaul's Drag Race, que faz agora 200 episódios já.
Só o
normal, o original, o franchise original, já vai na sua 15ª temporada, já está há 15 anos no ar. Ou também We're Here, da HBO, onde leva, que é uma série onde leva o drag exatamente a sítios onde normalmente não existe drag. E já no último episódio da última temporada do We're Here, se fala exatamente desta proibição de shows drag.
Tem vindo uma escalada, não é?
Portanto, isto tem vindo a escalar e está agora a concretizar-se no Tennessee. É provável que se vá espalhar por outros estados do Red Belt de republicanos. Houve uma reação de Peppermint, uma artista drag, uma mulher trans que ficou mesmo famosa através do Drag Race, e diz: a primeira coisa que fazem é atingir-nos, vilanizar-nos e de seguida aprovam legislação contra nós. Ela própria diz que agora, enquanto mulher trans, não se sente segura em ir ao Tennessee, porque mesmo que não esteja em drag, ela é uma artista trans e pode ser acusada de ser uma imitadora feminina, ou um imitador masculino ou feminino, termos não definidos assim no estatuto no Tennessee. Não por acaso que isto não vem em sozinho. Houve também, ao mesmo tempo, uma votação para enviar um projeto de lei a esse tal governador Bill Lee, que proíbe pessoal clínico de fornecer tratamento médico de afirmação de género, como os bloqueadores de puberdade, terapia hormonal e cirurgia para menores trans. Isto tudo, claro, acontece, apesar de todas as provas em contrário de como todas estas ferramentas são úteis para a saúde mental e física das crianças e pessoas trans. Portanto, isto vem tudo... Não é isolado. Não. Sim. São coisas isoladas. E faz parte de uma cruzada do Partido Republicano contra as pessoas LGBTQI e vai continuar. Portanto, tem-se verificado, nomeadamente, até um aumento de crimes de ódio nos Estados Unidos. Segundo um relatório da GLAAD, houve pelo menos 141 protestos e ameaças anti-LGBTQ+, em 2022, em 47 estados do país, com os maiores a acontecer exatamente no Texas e na Carolina do Norte, ou seja, estados republicanos.
Pois.
Portanto, as coisas não estão bem nos Estados Unidos, mas também não estão muito bem na Europa, pois não, Pedro?
Na Europa e na Ásia Central não estão assim muito bem, não.
Pois, temos mais um lance no site.
Sim, violência anti-LGBTQ+, atinge o máximo de mais de uma década na Europa, conclui então o relatório da ILGA Europe. Isto porquê? Porque a violência contra pessoas LGBTQ+, subiu, incluindo em Portugal. Muito às costas, diria eu, do discurso de ódio. É, aliás, um das constantes desse relatório nos vários países, mesmo em países que são considerados,
diria, progressistas,
civilizados, humanistas. Mesmo aí o discurso de ódio que está a vingar, no fundo.
Sim, não esquecendo que um dos episódios de violência que aconteceu o ano passado foi exatamente o tiroteio num bar gay em Oslo, na Noruega, que é...
Sim.
Considerado um país progressista e que defende as pessoas LGBTI.
Sim.
Aí morreram duas pessoas e foram feridas 21. Também se fala do ataque contra um local LGBTQ+, em Bratislava, no qual foram mortas duas pessoas por um atirador em outubro passado.
Sim, de acordo com Evelyn Paradis, o discurso de ódio...
É filha da Vanessa?
Creio que não, creio que não, mas é a CEO da ILGA Europe. O discurso de ódio, em todas as suas formas, traduz-se em violência física real, que é também uma das coisas que muita gente não percebe. São só palavras, como diz o Ricardo Araújo Pereira, em Pels.
Impels?
Impels.
Ah, Impels.
Impels.
Sabe que era Impels.
Não. A insegurança tem sido assim um ponto de foco para as pessoas LGBTI+, e as consequências terríveis do discurso de ódio não se verifica. E continua então para a Radim, apenas em países onde o discurso de ódio é abundante, tal como estávamos a referir, mas também onde as pessoas LGBTI tendem a ser aceites socialmente. O relatório da ILGA Europe encontra que, embora o discurso de ódio e as suas consequências tenham atingido níveis críticos, os tribunais estão a reagir e os processos estão a aumentar em vários países, mas a reação, diz ela, não é suficiente. Portugal também caiu duas posições.
Caiu duas posições, estamos agora na 9ª posição a nível europeu.
Sim, sim. E
eurasiano.
Sim.
O relatório refere, nomeadamente, aquela história do professor de Aveiro que referiu a comunidade LGBT como organizações terroristas. E pediu uma inquisição para limpar esse lixo humano.
Yay.
Está suspendido, mas só... Foi suspendido momentaneamente.
Já está outra vez.
Ah, claro. E fala também dos numerosos artigos LGBTI fóbicos que foram publicados daquela campanha da Fox do ABC LGBTQI+.
Que teve um pouco por todo o país. Sim. E que passado um mês ou dois, lá está, o Ricardo Aruz Pereira mais uma vez incendiou todo este discurso. Mas sim, há muitos exemplos, tanto positivos como negativos, mas o relatório apresenta vários pontos em que Portugal pode efetivamente melhorar. E também convém referir, alguns destes pontos já estão... pedidos, entre aspas, não é? Há vários anos. A verdade é que Portugal não tem conseguido dar resposta a estas necessidades prementes.
E é por isso que caiu. A realidade é que não está a dar continuidade a vários processos que já existem há muito tempo.
Nomeadamente, proibir as chamadas terapias de conversão, ou práticas de conversão, claro, com muitas aspas, com base na orientação sexual e identidade de género. Isto lá está, com a queda do anterior governo, etc, etc, está a arrastar-se há anos, ainda não se foi conseguido legislar-se contra isto. Também introduzir políticas públicas sobre asilo e que mantenham a menção expressa de todos os motivos com base na orientação sexual, identidade de género, expressão de género e características sexuais. Ou seja, as pessoas que pedem asilo em Portugal ainda estão desprotegidas com base nas suas identidades. Sim. E também esclarecer quanto à proibição legal da mutilação genital intersexual por meio de políticas de implementação que estabelecem regras claras para o consentimento informado e garantem o efeito pretendido de proteger as pessoas intersex de intervenção sem o seu consentimento.
Eu pensava que já estava resolvido, mas pelos vistos...
Ainda não está esclarecido, ainda não está efetivado. Sim.
Chamamos sempre a atenção para as linhas de apoio e prevenção de suicídio em Portugal. Podem vê-las nas notas deste episódio e também no site.
Sim, e também só um parênteses em relação a isto que estás a dizer, também devido ao relatório então dos abusos sexuais na igreja. Sim. Quebrar o Silêncio tem pedido aos órgãos de comunicação para divulgar precisamente as linhas de apoio, porque haverá pessoas que têm essa informação, mas há outras que não têm e precisam agora, com todo este embalo que o relatório deu, para poderem receber então a ajuda devida. E nós também começámos, já tínhamos feito, mas reforçámos então essa partilha de informação, neste caso em relação a quebrar o silêncio e também à APAV. E ao mar também, esqueci.
E ao mar também, exatamente. Vamos aligerar isto um bocadinho, porque ontem vimos o Festival da Canção. Viemos de férias e o que é que fizemos? Vimos Drag Race logo?
Não digas de férias, viemos do retiro. Eu considero mais um retiro, porque aquilo não foi só... Foi uma fuga.
Foram três diazinhos.
Foi uma fuga, sim. Não foi tipo passeio, não é?
E
então, o que é que vimos ontem?
Vimos logo o Drag Race.
Ai, foi um serão super queer.
Um beijinho à Spice. Continua a torcer pela Sasha Colby e pela Mistress. E depois vimos o Festival da Canção, a primeira semifinal.
Sim.
Que foi boa no geral. Gostei muito porque a RTP finalmente parece que se deu conta que o staging e a produção são importantes para a Eurovisão.
E a realização.
parece que
é um programa de televisão.
É, parece que perceberam em si que não basta só filmar os artistas a tocar e a cantar.
Não chega.
É preciso mais qualquer coisa. E eles perceberam isto porque para cada atuação estava tudo bem estudado, estava tudo, as luzes estavam como deve ser, a realização estava a tentar acompanhar os artistas, sim, nos momentos-chave, portanto, um ponto positivo para a RTP aí.
E até tipo, bandas que simplesmente estão a tocar, e que é, obviamente que é ok, uhum, que é o seu estilo, tinham pequenos elementos que eu lembro, já, agora já não sei qual delas era, mas que iam montando umas colunas e atrás e tinham assim pequenos apontamentos como...
Naprons
nas guitarras. Tinham assim pequenos apontamentos engraçados. Foi, foi. Mas sim, a realização da RTP está de parabéns pela produção. Aqui parece que foi uma coisa pensada também para a televisão, porque lá está, isto são a apresentação de músicas, mas é num festival televisivo.
Sim, também para preparar já estas canções para a Eurovisão.
Exato.
Que muitas vezes chegamos à Eurovisão e tipo, ah, e agora?
Pois, e às vezes corre bem. Eu, por exemplo,
o ano passado correu bem, Amaro correu bem.
Os Black Mamba também correu bem. Lembras que a produção foi muitíssimo boa, tanto que eles elevaram-se, acho eu.
Foi.
Eu nem era propriamente fã da canção, mas depois tinha aqueles ecrãs gigantes do lado.
Mas, por exemplo, eu acho que o que lixou o Conan Osiris foi a produção na Eurovisão. Na Eurovisão.
Ah, mesmo. Pois, e no festival também aquilo foi uma tristeza.
Não, porque... Foi a mesma.
Pois, exato. Não, aqui parece que a produção da RTP este alinhou, sim, aqui as coisas bem, sim, melhor e foi uma boa surpresa.
Sim.
Ainda bem. E então? Passou quase toda a gente.
Epá, isto foi muito estúpido porque de 10 canções passaram 7.
Exato.
Isto porque era suposto passarem 5. Normalmente passam 5.
Tudo bem.
Eles este ano decidiram, ah não, vamos passar mais uma que é para dar mais...
O público salva uma, não é?
O público salva uma. Já tinha salvo? Aquelas que tinha salvo, porque o público vota a metade.
Sim, mas é 50-50, não é?
É 50-50, mas depois o público vota a 100% na que fica. Só que houve um problema na última canção, Sapatos de Cimento, do projeto Esse Povo.
Ah, foi mesmo na última?
Que houve um problema qualquer nas linhas e eles não conseguiram estar a obter votos através de um operador. Então esses passaram automaticamente.
Pois.
Para além dos outros 5... Eles passaram automaticamente.
Portanto, foi depois, um 6 mais 1.
É que era um 5 mais 1 e depois mais 1 por causa dos problemas técnicos. É o mais justo, talvez. Mas a realidade é que vamos ter 13 canções no final.
Vamos lá ver se não há outro problema técnico.
Ah, são 14. Isso mais vale pôr em todas.
Pois, realmente foi
foi mau e porque logo a primeira canção, que foi o Moia, não passou o Tuma de Chosse, que acho que teve uma atuação tão boa e tão energética... Sim. Não passou.
Ainda por mais, é daquelas canções em que se tu não tens energia em palco, esquece, aquilo é um flop total.
E ele deu. Os bailarinos tinham, portanto,
correu muito bem.
Preferiram dar a oportunidade de ir à final a coisas bem mais aborrecidas, na minha opinião. Nomeadamente Turkey, Encruzilhada.
Eu tenho que mencionar...
Que foi um bocado...
Eu tenho que mencionar a April Ivy. Aquela que parecia um bocadinho a Dua Lipa.
Não.
Parecia um bocadinho a Dua Lipa.
Antes de saber atuar.
Antes de saber. A canção não é má. Eu percebo qual era a ideia de toda a apresentação, toda a coreografia, todos os bailarinos, tudo giro. Só que depois não teve garra, não teve nada. Falhou as notas, falhou as coreografias sem energia. Tudo. Foi um tiro ao lado tão grande. Ela precisa de mais uns aninhos para melhorar aquilo.
Sim, ela queria ser a Chanel, mas nem toda a gente pode ser a Chanel. A Chanel era a representante espanhola do ano passado. E de facto houve pessoas que acharam... Isto de facto era a Chanel a cantar o slow-mo, mas literalmente em slow-mo, porque ela não se mexia, as notas não saíam...
Sim. Se a performance tivesse sido mais simples, se calhar tinha vendido melhor a música, esta, porque não era má.
Esta também não passou, e já agora falamos da outra que também não passou, que foi Sonhos de Liberdade, do coletivo Bolha, e que era...
Da Jacinta.
Da Jacinta, da cantora jazz Jacinta,
sim,
e que é muito fraquinha também para o festival.
Não, lá está... Eu gosto mesmo de ter um festival da canção com variedade e vários estilos musicais e tudo. Mas esta não ia a lado nenhum, era muito monótona.
Tal como para mim o viver de sal, faltava o quê? Sal. Mas esta passou.
Esta passou.
Esta passou, não sei bem como, mas pronto. Cada um gosta daquilo que gosta. Por outro lado, gostei muito dos You Can't Win Charlie Brown. Acho que apesar de não ser uma música para aqui... para o Festival da Canção,
mas é uma
e
muito boa
menos para a Eurovisão, é uma boa canção e eu vou ouvi-la de certeza fora deste contexto. Gostei muito, fiquei muito surpreendido com os Neon Soho,
sim,
que conseguiram dar ali umas roupagens. Já lembraram-me a Bjork, tipo na altura do Vespertino, com aquelas roupas?
Também, sabes quem é que me lembraram? Os Shum da Ucrânia, aqui há uns poucos anos.
Ah, e não eram tão elétricos.
Pois não, mas o visual e tudo fazia-me lembrar. E eu voltei a ouvir a versão de estúdio, que acho um bocadinho boring, mas ao vivo é muito boa.
E ela é muito... A cantora é francamente, francamente boa. E...
A nota final que ela dá, Jesus, em estúdio quase não se ouve. Está tipo muito dubbed. Está ali muito...
Então se calhar foi por isso que... Foi exatamente esta canção que foi salva pelo público. Foi a sétima canção, lá está.
Cresceu imenso, ouviu.
Sexta, sétima, o que é que... Não sei, estou baralhado. O que é que ainda não falámos? Eu sei que eu quero guardar uma para o final. Ainda não falámos da Mimi Cat, também é uma das grandes apostas para ganhar.
Tem o vídeo mais visto desta semifinal.
Ah, é?
Yep, fui ver. Portanto, de hoje de manhã tinha, salvo erro, 16 mil visualizações no YouTube, e a outra que vais falar no fim tem menos de 6 mil ou 5 mil. Portanto, ainda é uma diferença considerável.
Pois. Eu acho que já disse isto, não sei. Já comentámos as canções, não? Já.
Eu acho que sim. Já não sei. Já foi há muito tempo.
Eu acho que a Mimi Cat é uma artista incrível. Ela tem uma voz incrível. Ela é muito boa. Uhum. A canção é muito aborrecida. Ela consegue elevar um bocadinho a canção na versão estúdio. Na versão ao vivo consegue também dar toda a garra. A produção é péssima. Tem duas bailarinas que estão ali a dançar uma música que não é aquela.
E não acrescentam nada, não é?
Está ali um sofá que puseram ali só porque sim. Aquilo não tem ponta por onde se lhe pega aquela atuação. Por muito boa que ela seja, aquilo não vai a lado nenhum.
Eu acho que ela estava doente quando estava a fazer performance. Pelo que eu...
não se nota nada, ela estava cheia de garra e estava com uma voz incrível.
Portanto, kudos to her.
Mas achei que a performance... Eu já não acho a música brilhante. Achei que a performance puxou a música para baixo.
Para baixo.
Para baixo, em vez de puxá-la para cima.
Pronto, ok.
Eu acho que aquelas duas bailarinas e aquele sofá não fazem nada. Por outro lado, eu estava cheio de medo, porque eu gosto muito, e era a minha música, e continua a ser a minha música favorita do festival... que é o Nasci Maria de Cláudia Pascoal.
É o quê?
Nasci Maria.
Ah!
Nasci Maria e não, Nasci Maria.
Nasci Maria.
Porque Nasci Maria nunca viu nascer ninguém. Como disse, quando nós íris.
O sotaque Lisboa é lixado.
Nasci Maria de Cláudia Pascoal, que eu estava com muito medo, porque é uma canção super original, com uma série de apesar de ser super eletrónica, tem montes de vibes... Do Minho e de influências tradicionais portuguesas.
E ela vai também buscar expressões e outros elementos culturais da sua aldeia de onde é, que também me disseram no Twitter.
Não é da aldeia dela, porque ela é de Gondomar, mas é da aldeia
da zona da mãe onde cresceu. Do
pai. E achei piada que... A performance foi incrível. Ela conseguiu, de facto, elevar a música através da performance, porque é uma música... que muita gente diz que é muito repetitiva, e de facto é uma música
pode ser,
pop.
Mas as nuances que depois e as variações que tem enriquece, não é?
E eu acho que a música foi toda em crescendo, a performance foi em crescendo, acabou com ela a fazer uma coreografia super simples, mas que resultou na perfeição.
O desenho de palco estava brutal.
Às tantas chegam lá, tipo, ela está a cantar no meio de um stand-up de roupa.
Exato, muito giro esse momento.
E gostei muito da parte em que a música tem o breakdown e que aparece... Oliveirinha, em que as luzes baixam e fica tipo... Achei que o desenho de palco e de luz estava espetacular. Fiquei muito, muito contente e estou mesmo... Quero mesmo que esta seja a música que levemos à Eurovisão. Pela mensagem, é uma mensagem ultra feminista. Nasci Maria, nasci mulher. Estava fadada para uma coisa, talhada, como ela diz. Estava talhada para uma coisa, mas não vou deixar que isso me impeça de ser quem eu quero ser.
E ela teve garra.
E é uma música ultrafeminista. Eu quero que esta música vá para a Eurovisão.
E o jogo com as câmaras, lá está, já está tudo desenhado para a Eurovisão.
Ela está pronta, ela está. Isto foi, já,
não havia grande
para mim, já ensaio. Já é ensaio para a Eurovisão. Sim. Ou a performance na final lhe corre mal, ou eu acho que. Epá, eu sei que a Mimi Cat tem muito apoio do público e se calhar do júri.
A segunda semifinal também acho que tem aqui umas favoritas.
Pois
cuidado,
tem.
Cuidado.
Pois tem. A segunda semifinal, portanto, queres já falar dessas?
Queres falar de alguma coisa?
Eu queria antes? Que eu gostei muito da atuação da Blanca Paloma, que, é, que vai ser a representante espanhola na Eurovisão,
sim,
que foi ontem cantar a sua canção no Festival da Canção.
Para quem não sabe, a Eurovisão, primeiro Shame on You e depois a Espanha está entre os países que estão automaticamente na final.
Sim.
São os Big Five ou um Big qualquer.
Sim, coisa. Mas também foi selecionada no Festival de Benidorm.
Sim, 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 sim.
Mas é uma canção muito bonita, é de flamenco e ela cantou aqui uma versão acústica e que ainda dava mais protagonismo à voz dela. Não sei. Com esta coisa da Rosalía também estar muito na boca do mundo, acho que eles foram inteligentes em levar flamenco à Eurovisão. Gostei muito de uma voz que não conhecia, que foi a de Vander Isaac, que era um dos convidados dos HMC, que foram os que fizeram as homenagens às músicas do Festival da Canção. E eu fiquei vidrado naquela voz e fui também descobrir... fui descobrir, aliás, disseram-me no Twitter que era um dos finalistas da última edição do The Voice. Eu já estive a ouvir umas canções dele no The Voice. Ele tem, de facto, uma voz...
Uhum.
É mel. Para além dele ser giro como tudo, a voz dele é mesmo lindíssima.
Muito melódica, sim.
A próxima semifinal vai ter a participação de Lara Lee com a composição dos Linda Martini, de André Henriques dos Linda Martini, com Funâmbula, Bandua, com Bandeiras, Bárbara Tinoco, com Good Night, da Punk Sportive World Needs Therapy... Edmundo Inácio com A Festa, Inês Apenas com Fim do Mundo, Ivandro com Povo, Terezinha Landeiro com Enquanto é Tempo, The Happy Mess com O Impossível e Voodoo Marmalade com Tormento. Parece que o Edmundo Inácio está, que também é um dos finalistas do The Voice, pois, mas do outra edição.
Não faço ideia. Não faço...
Sim,
mas a música edição. É gira e tem potencial. E agora com o nível que a RTP mostrou nesta semifinal, estou com expectativas.
Sim, e ele é muito bonito, portanto ele vai ter muito aquela coisa do voto feminino. Boa. Eu espero que o voto feminino, no entanto...
Porquê? E também o masculino, ora.
Está bem, mas eu espero que esses votos...
És tão preconceituoso, não é,
Manel? Eu espero que esses votos vão para a música feminista e não para o menino bonito.
Sim, também temos... Espera, a Bárbara Tinoco que também é conhecida, não é?
Ai, mas a música é péssima.
É. Já não, lá atrás, não me lembro bem.
A entrada dela de há 2 ou 3 anos era bem melhor, sim, que esta.
E também temos Inês Apenas, com o Fim do Mundo, que eu gosto muito. Que eu digo que é uma inspiração tipo Tori Amos, porque é muito piano.
Não é muito Tori Amos.
Eu sei, mas é aquela vibe que houve ali nos anos 2000. Piano. Houve ali uma data de cantoras que tocavam ao piano.
Final dos anos 90, 2000, sim.
Sim, mais
é 2000. Mais Michelle Branch.
Olha, era isso que eu estava à procura.
Michelle Branch, não. Como é que chamava a outra?
Era, vi uma que tinha um
que era o A Thousand Miles. Vanessa Carlton.
As coisas que tu te lembras.
É mais Vanessa Carlton, não é tanto Tori Amos.
Mas nem pronto, Regina Spector. Vanessa Carlton, pronto, é descendente direta da Tori Amos em pop.
A Tori Amos pariu-a.
E agora também pariu, pelo visto, a Inês Apenas, pronto. Não, mas gostei, aliás, até noticiámos o lançamento de um single que ela fez e gosto da onda dela.
Eu não gosto de nenhuma destas músicas.
Oh, não.
Opa, não gosto.
Mas vamos ver como é que corre a televisão. Vamos ver,
exatamente. Pronto. Tu também não gostava dos Neon Soho e, no entanto...
Deram a volta. E só para terminar, temos... Também vimos... ainda não é vencedora da Suécia, mas...
Vimos a Lorena cantar no Melody Festival. Melody Fest.
É por aí.
É qualquer coisa. É tipo o Festival da Canção Sueco. Uma música chamada Tattoo, e que eu duvido que não ganhe novamente o Melody
Festival. E que não é de apoio à Rússia, pois não?
Tattoo? Ah, oh, meu Deus. Ai, canseira.
Cansa.
Isto é por causa da banda russa Tattoo, que o Pedro aparentemente acha que é das melhores bandas de sempre.
Não.
Foi o que eu ouvi dizer. Bem, é melhor que os Coldplay.
Pronto, já estragaste tudo. Sim, Lorraine.
Lorraine com Tattoo, portanto, ainda não sabemos se ela ganhou ou não, só se sabe no próximo sábado se ela vai ganhar, mas é muito provável.
Sim, o hype é ótimo e a canção é ótima e a apresentação é ótima.
Apresentação.
Queres contar só um bocadinho o cheirinho da apresentação?
A apresentação é basicamente ela sozinha entre dois...
duas paredes.
Entre dois ecrãs, duas paredes.
Sim, duas paredes, mas na horizontal.
Na horizontal, exatamente.
Pois, em que ela vai crescendo e subindo as paredes.
Vai-se libertando.
Sim. Vale a pena ver no YouTube.
Vale. Não, e é ela sozinha.
É.
Ela sozinha.
Ela tem esse carisma.
E tem esse carisma, exatamente.
E também há uma banda também assim muito finlandesa que nós vimos também.
Ai, o que é que era?
Tchá-tchá-tchá, qualquer exato. Coisa. Esses também parece que estão a ter um hype.
Eu não sei se já ganharam, mas esses... Aquilo era muito estranho.
Olha, sabes o melhor que eu vi dessa performance? Foi o intérprete de língua gestual finlandesa. Sabes quando estão completamente a vibrar com a música? Sim. Era essa pessoa. Adorei. Ah. Vale a pena também ver, procurem.
É como a tradutora de língua gestual da Rihanna, que também foi uma estrela.
É. Por causa é engraçado. Aliás, isto também é interessante, houve os prémios Arco-Íris. Nem sei se chegámos a falar.
Não, não.
Também
falámos.
Temos ali duas tradutoras também que tiveram a viver completamente o momento. Foi muito divertido. É engraçado ver... Lá está, a inclusão traz coisas novas e novas perspectivas e coisas bonitas.
E eu lembro da primeira vez em que a Real Pride, a Real Lisboa Pride, teve intérprete, que foi nomeadamente no mesmo ano em que teve lá o Nile DeMarco,
uhum.
E que eu fiquei super surpreendido de, pera, estas pessoas existem, uhum. E só não estavam cá porque nós não as incluíamos. Portanto, isso foi... E eram... Estavam... Eu não vou dizer tipo milhares, mas eram tipo... Várias dezenas de pessoas que estavam ali e que estavam a acompanhar o espetáculo e a vibrar porque podiam, porque tinham essa acessibilidade ali. Portanto, foi um grande abrolhos.
Faz diferença. Um pequeno, que obviamente que exige esforço, mas é um esforço que realmente vale a pena e que depois tem resultados quase imediatos, porque as pessoas aparecem.
É.
Tipo, ok, isto também é para mim.
Pois, exatamente.
E aparecem. É bonito.
É, parece tão óbvio, não é? Que...
Sim. Portanto, olha, também vão ver um beijinho ao intérprete da Finlândia.
Sim, e à intérprete da Rihanna.
E às intérpretes dos prémios Arco-Íris. Beijinhos para todas elas.
Beijinhos para os intérpretes todos. Ai, aquele intérprete do Eda Giro que era da Graça Freitas. Da Graça Freitas. Cada vez que a Graça Freitas falava, havia um intérprete de língua gestual. Não te lembras?
Focus, Nuno. Tudo bem. Está tudo bem. Ai, já passou. Quer dizer, não passou, mas passou.
Silver Fox.
Então vamos às despedidas.
Vamos às despedidas e queremos deixar beijinhos muito especiais para as jogadoras de futebol da Seleção Nacional que vão pela primeira vez ao Mundial de futebol!
Yeah! Muito bem!
Muito bem às nossas jogadoras de futebol.
Sim, apesar disso, saiu hoje uma entrevista a um treinador de uma equipa feminina em que diz que o tratamento tem que ser diferente porque elas têm período.
Ok!
Sério?
Então,
em que ano estamos?
Vamos então acabar
em grande.
Da pior forma, aparentemente, porque tu decidiste que assim foi. Beijinhos a todos e a todas, até para a semana.
Cuidem da vossa saúde.
Cuidem da vossa saúde física e mental.
Sim.
Eu neste momento estou destroçado das duas. Eu acho que ainda. Eu não sei, estou partido.
Ainda estamos em fevereiro.
Tenho dois dedos estragados, tenho o cu estragado, Opa, está tudo mal.
E ia dizer qualquer coisa. Portanto, nós tivemos
um. O tornozelo, o pé.
Pronto, já chega, já está bom. Nós tivemos um dos episódios que mais ouvidos desde que começámos e decidimos, não vamos ter o seguinte.
É isso.
Acima de tudo, que se cuidem.
Cuidem-se.
No bom sentido.
Nós vamos tentar fazer o mesmo.
Sim. Um beijinho grande, uma boa semana e muita música. Beijos.
Oliveirinha da Nascimaria. Oliveirinha.
Antes de terminarmos, não se esqueçam de subscrever ao podcast.
E partilhar com as amigas e as inimiga.
Estrelem e deixem 5 estrelas.
E mandem nudes.
Podem encontrar todos os episódios nas vossas plataformas favoritas, como Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer.
E mandem nudes. Oh.
O Dar Voz a Escrever faz parte do movimento LGBT Podcasters.
Descubra um movimento lusófono queer em lgbtpodcasters.com.br e conheçam outros podcasts produzidos por pessoas LGBTQI+, na língua portuguesa. Viva a língua!
Podem-nos encontrar coletivamente em todas as redes sociais como escrever, isto com quê, e contactar por e-mail geral@escrever.com.
Podem mandar-nos nudes por DM também, se quiserem.
Bye! Bye.